Pessoal, pega a sua Bíblia, abra comigo no Salmos de número 42. Salmos de número 42. Hoje aconteceu uma coisa inédita na minha vida. Inédita. Eu preparei uma mensagem o dia todo. Tinha mensagem preparada. Mas hoje, à tarde, Deus falou, Deus colocou outra mensagem no meu coração. E eu fui lá e preparei outra mensagem. Eu tenho certeza que Deus, ele vai falar profundamente em nossos corações nessa noite. Amém? Salmos de número 42. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga eu não achei. Diz o seguinte, Salmos de número 42. Como o servo, ou talvez aqui na hora que eu ler a sua Bíblia, sua versão vai estar escrito corça. Assim como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Porquanto se me diz constantemente, onde está o teu Deus? Dentro de mim derrama minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto me lembrarei de ti, desde a terra do Jordão, desde o Hermon e desde o Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, de dia o Senhor ordena a tua bondade, e de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. A Deus, a minha rocha, digo, esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo. Com uma ferida mortal nos meus ossos, me afrontam os meus adversários, dizendo-me continuamente, onde está o teu Deus? Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele é o meu socorro e o meu Deus. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Nós queremos unicamente ouvir a tua voz. Nós queremos, meu Pai, que essa noite seja marcada pela mudança que a Tua Palavra trará em nossos corações. Nós queremos ficar marcados, meu Pai, pela Tua Palavra, Deus. Que nessa noite a Tua Palavra nos traga confronto, nos traga exortação, mas que também nos traga edificação. Nós confiamos em Ti e nós Te pedimos, fala conosco, no nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Existe uma característica de nós como cristãos. Eu queria pedir que hoje você simplesmente olhasse aqui e prestasse muita atenção para você não perder nada daquilo que o Espírito Santo de Deus, ele quer falar em nossos corações. Existe algo, uma característica do cristão. Existe algo que nós como cristãos, nós infelizmente, nós passamos e nós sempre vamos passar. É algo chamado adversidades. São os problemas, são as adversidades da vida. São as lutas que elas não se isentam de nós todos os dias. E isso está cravado na vida do cristão. Não, pastor, mas todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por luta. Sim, todos nós passamos por lutas. Mas existe uma diferença em passarmos pela luta. E existe diferença em passarmos pela luta em Cristo. Existe diferença em eu passar pelo deserto e existe diferença em eu passar pelo deserto na presença do Senhor. Existe, eu já vi muitas pessoas passarem por problemas que eu passei, mas longe da presença de Deus. Eu vi durante esses últimos anos pessoas terem problemas muito menores do que aquilo que eu tive e pessoas se perderem na presença de Deus. Eu vi pessoas passarem por coisas muito menores do que aquilo que eu passei e pessoas morrerem, pessoas se entregando para as lutas. Mas nós, como cristãos, existe algo cravado em nós. Nós sempre passaremos por tribulações, mas nós precisamos entender algo. As tribulações das quais nós passamos em nossas vidas, nós nunca as passaremos sozinhos. Nós nunca enfrentaremos nenhuma das adversidades que existem sobre nós sozinhos. Tudo que nós enfrentarmos, o Senhor, Ele está dentro, Ele está em nós, Ele está do nosso lado, nos motivando a não desistir, a não parar. E nós precisamos identificar o Senhor nas nossas lutas. E nós precisamos identificar o Senhor nas nossas provações. Como assim, pastor? O que você está querendo dizer? Aquilo que eu sempre tenho dito. Nós não podemos atribuir a Deus os desertos, as lutas da nossa vida. Porque os desertos, eles acontecem por nossa causa. Os desertos não são piores por causa de Deus. As lutas, elas vêm porque nós as chamamos, nós as atraímos. Mas as lutas não são piores, porque Deus não permite que elas sejam piores. Aquilo que aconteceu na minha e na sua vida de ruim, não aconteceu por causa de Deus. Aquilo aconteceu por nossa causa. Aí a misericórdia, a graça de Deus, acabou que nos alcançou no meio da caminhada. E aquela luta, aquela adversidade não te matou. Pelo contrário, te melhorou ainda mais. E nós precisamos ver Deus de uma perspectiva diferente. Nós precisamos ver Deus naquele Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. E a quantidade de vezes, são tantos problemas que nós passamos, são doenças, são problemas familiares, são angústias, medos e algo chamado perseguição. Ah, pastor, você está falando a perseguição dos irmãos da igreja com a gente? Não. Não estou falando desse tipo de perseguição. Eu estou falando da perseguição de Satanás com a nossa vida. Eu estou falando da perseguição que ele tem com a nossa vida. Eu estou falando ele é insano em acabar com a gente. Ele todos os dias, ele fica maquinando, ele fica arquitetando uma forma, uma estratégia de acabar com os nossos sonhos. Todos os dias ele fica planejando uma forma de acabar com os projetos de Deus para a nossa vida. Todos os dias nós dormimos, mas Satanás, ele não dorme em todos os momentos. Ele fica arquitetando. E existem as perseguições de Satanás sobre a nossa vida. Aí se você nunca se perguntou, por que Satanás, ele tenta tanto contra mim? Por que todos os dias ele acorda pensando em me matar? Eu acordo e ele pensa em me matar. Eu vou dormir e ele continua pensando em me matar. Sabe por quê? Porque olha aqui, se existe algo em você que está chamando a atenção dele. Existe algo em mim que está chamando a atenção dele. Existe algo em nós que está chamando a atenção dele, a ponto dele dizer o seguinte: eu preciso acabar com a vida dele. Eu preciso acabar com a vida dela, porque senão algo vai acontecer. Ele fica louco querendo acabar com a mim, com a sua vida. Por quê? Porque existe algo diferente sobre a mim e sobre a sua vida. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? O texto que nós acabamos de ler fala a respeito do servo que anseia pelas águas. Só que quando nós vamos estudar a respeito desse animal, servo ou corça, nós vamos entender o seguinte: todo animal, ele tem o seu habitat. Ele tem um local a qual ele consegue viver e se refugiar das lutas que tem no seu dia a dia. O servo, presta atenção aqui, ele não consegue viver no meio das árvores e se esconder dos seus inimigos. Sabe por quê? O servo, ele tem um cheiro atrativo. O cheiro do servo, ele é atrativo aos animais selvagens. Quando os animais selvagens, eles sentem o cheiro do servo, eles sentem uma atração diferente. Por quê? Porque o cheiro dele é atrativo às narinas, o cheiro dele é atrativo, chama a atenção o cheiro do servo. Porém, o servo, ele não pode se esconder no meio das árvores. Por quê? Porque ele não tem a legibilidade para tal. O servo, ele não consegue se esconder no meio das pedras. Por quê? Porque ele não tem habilidade para tal. Mas o servo, quando ele está em um perigo, sabe o que ele faz?
ele se joga no meio das águas, porque nas águas ele tem habilidade para fugir dos inimigos. Olha aqui, não sei se você entendeu, mas nós somos como esse servo. No dia que nós tivermos passando as adversidades da nossa vida, nós precisamos nos jogar nas águas do Espírito e ir lá ser o nosso refúgio. Nós precisamos nos jogar nas águas do Espírito e dizer: Senhor, aqui é o meu refúgio. Nós precisamos nos lançar na presença dEle. Quando muitos de nós passamos por tribulações, nós somos perseguidos, nós tentamos às vezes nos esconder atrás de um ministério, nós tentamos nos esconder atrás de algo feito na obra de Deus, sendo que o que o Senhor quer é que quando nós estivermos sofrendo perseguições, o Senhor quer que nós nos joguemos nas águas do Espírito. Sabe por que Satanás, ele te persegue tanto? É como os animais, eles perseguem o cervo. Porque o cervo tem um cheiro diferente. Satanás, ele te persegue tanto. Porque exala de mim e de você um cheiro diferente, chamado bom perfume de Cristo. Quando você passa, ele tem raiva. Eu já falei aqui algumas vezes, falei hoje na escola dominical. Nós somos um único ser feito à imagem e semelhança de Deus. É como quando nós estávamos sendo criados. É como se Satanás olhasse para nós e falasse assim: peraí, ele nunca colocou a mão em nada para criar. Tudo ele criou pelo falar, agora ele está colocando a mão. O que que vai fazer aí? Eu fico imaginando Satanás olhando e falando assim: Deus nunca colocou a mão em nada para criar. Agora ele está pegando esse barro aí e está criando alguma coisa. Quando o boneco estava pronto, eu fico imaginando o ódio que surgiu no coração de Satanás. Sabe por quê? Quando ele olha para o ser humano, ele fala assim: peraí, eu conheço um rosto. Peraí, não é que parece? Posso te falar uma coisa? Não deixe Satanás te diminuir, não. Sabe por quê? Quando ele tenta diminuir, ele só tenta fazer com que você perca a sua essência. Porque quando ele olha para você, ele treme. Porque quando ele olha para você, ele lembra que ele já viu algo parecido um dia lá na glória. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Ele treme. Nós temos que parar com essa oração: ó Deus, eu sou o verme, eu sou menor, eu sou pequeno. Não, nós somos pequenos diante de Deus, mas diante de Satanás, diante das lutas, das adversidades da vida, nós somos grandes, porque não tem como ser pequeno sendo a imagem e semelhança do Deus vivo. Não tem jeito, não tem como. As perseguições, todas as perseguições que eu e que você nós enfrentamos até hoje, foi porque existe algo especial em nós. Foi porque existe algo de diferenciado em nós. Por isso ele investe tanto para acabar com a mim, com a sua vida. Não é por causa da nossa roupa de crente. Não, Satanás me persegue porque eu sou o crente que eu tenho a Bíblia, que é a maior de todas. E eu ando com a Bíblia debaixo do braço. Posso te falar uma coisa? Satanás não tem nem um pouco de medo do tamanho da sua Bíblia. Mas ele morre de medo do quanto a Bíblia está implantada no seu coração. Satanás não tem nem um pouco de medo da nossa roupa crentez. Ele não tem medo da nossa roupa de crente. Satanás não tem medo de um penteado de crente. Satanás não tem medo de um linguajar de crente. Como é que é o linguajar de crente? Santo vaso do Senhor. Já viu como é que dois homens pentecostais se cumprimentando? Grande varão, vaso de guerra. Eu falei assim: meu Deus do céu. Eu já vi dois pentecostais se cumprimentando. Eles se cumprimentam com 10 metros de distância. Eu já achei que, santo varão de Deus, manto de Nagasúbias. É desse jeito, é ou não é? Posso falar uma coisa? Satanás, ele não tem medo disso. Ele não tem medo disso. Ele não tem medo da quantidade de vezes que a gente vem para a igreja durante a semana. Mas ele morre de medo. Mas ele morre de medo se na minha e na sua vida exalar o bom perfume de Cristo. Ele morre de medo. E ele, como um predador, ele vai tentar de todas as formas
frustrar, atrapalhar os projetos e os sonhos de Deus para mim e para a sua vida. Mas nós, como servos, como uma corça, na hora do problema, nós não vamos correr para nenhum outro lugar, senão nos lançar nas águas do Espírito Santo do Senhor.
É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer de nós, sabe o quê? Que Ele seja o nosso refúgio. Certa fase da minha vida, eu tinha duas opções. Ou eu entrava em desespero, em depressão, ou eu confiava em Deus. Ou eu chutava o balde, ou eu confiava em Deus.
Eu escolhi por confiar em Deus.
Eu escolhi por acreditar nele. Eu escolhi que mesmo no meio das dificuldades, que mesmo no meio dos problemas, eu me jogaria nas águas do Espírito. Se eu fugisse para outro lugar, daria errado. Se eu fugisse para o outro, daria errado. Por quê? Sabe por quê? Porque crente é como um servo. Ele é acostumado com a água do Espírito. O crente, ele é como um servo. Ele é acostumado com a água do Espírito. Então nessa noite, sabe qual é a palavra de Deus? No dia que você tiver um problema, não procure auxílio em outro local, se não se jogar nas águas do Espírito, se não se jogar nos braços do Senhor. E se você crê nisso, aplauda e glorifique o nome dele.
Mas para isso, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Sabe uma coisa que às vezes nós nos contentamos? Isso é muito sério que eu vou dizer aqui agora. Isso é muito sério que eu vou dizer aqui agora. Para líderes, para pessoas que participam de ministérios na igreja, para todo tipo de cristão. Você sabe o que, que às vezes nos acomoda? É de em saber que nós estamos no meio de cristãos. Às vezes nós ficamos acomodados por saber que a pessoa que está do nosso lado é cheia do Espírito. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer o seguinte: certa vez Maria, a mulher mais extraordinária da Bíblia, não deve ser adorada, mas a mulher mais extraordinária da Bíblia. Sabe o que aconteceu? Ela havia perdido Jesus. Esqueceu de Jesus. E ela passou 3 dias longe de Jesus. E o texto diz que ela falou o seguinte: ó, eu achei que Jesus estava no meio dos outros, por isso não me preocupei. Mas Jesus não deveria estar com os outros, Jesus deveria estar com ela. Às vezes nós nos acomodamos, sabe por quê? Só porque nós temos amizades de crente. Nós nos acomodamos, sabe por quê? Só porque o nosso amigo é fogo puro. Só porque a nossa amiga é fogo puro. Só porque nós temos amizades cristãs. Mas posso dizer uma coisa? Deus não quer somente que Ele esteja na pessoa que está do seu lado. Ele quer te encher da presença dEle. Ele quer te dar suas próprias experiências. Ele não quer que você seja um simples ouvinte. Ele quer que você seja alguém que vai experimentar todos os dias da presença e da bondade, do cuidado do Senhor. O Senhor não quer que você fique simplesmente ouvindo os testemunhos dos outros. Deus quer te dar os seus próprios testemunhos. Deus não quer que você viva simplesmente das experiências dos outros. Deus quer te dar as suas próprias experiências. Deus, Ele quer te levar em lugares sobrenaturais. Eu posso dizer uma coisa? Deus, Ele tem saudade de muitos de nós que estamos aqui. O problema é que nós nos contentamos muitas vezes em um culto de domingo à noite, sendo que Deus não tem o domingo para mim e para você. Deus tem uma vida inteira para nos encher da presença dEle.
Deus, Ele não tem somente o domingo à noite, a terça, o sábado. Deus tem uma vida para mim e para você. Deus não quer que nós sejamos crentes, cristãos, somente quando nós entramos por aquele portão. Mas Deus quer que por onde nós andarmos, que a luz do Senhor, que o bom perfume de Cristo nos acompanhe. Ele quer que por onde nós andarmos, o bom perfume dEle nos acompanhe. Por onde nós andarmos, Ele esteja conosco. Sabe por quê? Porque culto não é um momento, culto é um estilo de vida. Eu nunca vou poder dizer que eu fui a um culto se eu durante a semana só vim cultuar Ele no domingo à noite. Culto é um estilo de vida. Eu cultuo a Deus no meu dia a dia, e no domingo à noite eu venho cultuar com os meus irmãos a esse único Deus. E o Senhor, Ele quer te dar isso. Sabe o que o Senhor tem para mim e para você nessa noite? Uma vida diferente. Ele tem uma vida da qual nós vamos cultuar a Deus 24 horas por dia. Ah, pastor, é uma vida então sem preocupações? Não. É uma vida que vai ser difícil. Eu disse aqui algumas semanas atrás, no Evangelho, nós perdemos mais do que nós ganhamos. Mas aquilo que ganhamos é muito mais precioso do que aquilo que nós perdemos. Você não entendeu? O Evangelho até hoje, no Evangelho, talvez você perdeu, talvez até hoje você perdeu muito mais do que você ganhou. Mas aquilo que você ganhou até hoje no Evangelho é muito mais satisfatório do que aquilo que você perdeu. Aquilo que você ganhou é muito mais satisfatório. Pastor, depois que eu converti, eu perdi os meus amigos. Mas você ganhou um amigo que não te deixa nem por um segundo na sua vida. Pastor, depois que eu me converti, eu perdi tudo. Perdeu nada, você perdeu uma parte. Tudo nós conquistamos nele. Tudo nós conquistamos nele. Sabe o que você ganhou? Você ganhou o direito à salvação. Você ganhou o direito da vida eterna. Nós ganhamos isso. E esse texto que nós lemos fala aqui sobre três coisas extraordinárias que nós precisamos aprender nessa noite. Presta atenção. Primeira delas, nós precisamos voltar. Gente, isso aqui é muito sério. Nós precisamos voltar a ter a alegria de estar na casa de Deus. Isso é muito sério. Isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Um versículo que nós acabamos de ler diz o seguinte: dentro de mim derrama minha alma, ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando em procissão a casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. O salmista aqui está dizendo: eu tinha alegria de ir para a casa de Deus. Eu tinha alegria de cantar louvores. Eu tinha alegria de levantar a minha mão. Eu tinha alegria de ir para o monte. Eu tinha alegria de estar com os meus irmãos na casa de Deus. Mas o salmista está dizendo: eu perdi essa alegria. Talvez o salmista continuava indo, mas a alegria tinha ido embora. Quantos de nós viemos para a casa de Deus para simplesmente concretizar um momento religioso e deixamos de perceber que a alegria de estar na casa de Deus foi embora? A alegria foi embora, Ricardo. A alegria foi embora, pastora Flávia. Álvaro, Luiz Ricardo, muitos de nós estamos aqui porque nós temos medo de no outro dia alguns irmãos ligarem e falarem assim: você desviou. Muitos de nós viemos à igreja, sabe por quê? Porque nós temos medo do julgamento dos outros. E nós ficamos com medo. E o salmista está dizendo: dentro de mim a minha alma lembrar de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus. O salmista estava com saudade da igreja. O salmista estava com saudade de adorar a Deus. Posso dizer uma coisa? Com todo o amor do mundo, o Senhor, Ele tem saudade de você. O Senhor, Ele está com saudade de alguns momentos que você já teve com Ele. O Senhor tem saudade de alguns momentos que você já teve a sós com Ele. O Senhor tem saudade daqueles momentos em que você lembra quando você subia para o monte? Daqueles momentos que você entrava no seu quarto, lia a palavra. O Senhor tem saudade daqueles momentos. Só que às vezes nós nos preocupamos muito com o trabalho. Ah, não, preciso ir para a igreja trabalhar, preciso isso, preciso aquilo. Deus, e o salmista está dizendo: eu tenho tanta saudade de estar na casa de Deus cantando, jubilando a Ele. Sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes nós nos encontramos como Adão. Como assim, pastor? Certa vez, logo depois que Adão ele comete um pecado, ele come do fruto, o Senhor chega para ele e fala assim: Adão, aonde estás? Aonde você está? Espera aí. Deus não sabe de todas as coisas? Não sabe? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia aonde fisicamente Adão estava. Só que o verbo ali usado, aonde você está, é algo no hebraico chamado ayeka, que no original quer dizer não onde está numa posição física, mas aonde você está em uma posição espiritual. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: aonde você está? Deus estava dizendo para Adão: Adão, onde você está? Porque eu já não escuto mais o seu coração batendo por mim. Adão, onde você está? Que eu já não sinto mais aquele fogo na sua vida. Adão, onde você está? Porque eu já não sinto mais em você aquela alegria em me adorar, aquela alegria em me servir. Aonde você está? Aonde você perdeu a tua essência? Nós perdemos a nossa essência. O choro foi embora da nossa vida. Quantos de nós aqui nós chorávamos na presença de Deus? Quantos de nós aqui nós fazíamos a obra de Deus? Quantos de nós aqui nós simplesmente nos tornamos questionadores? Nós questionamos tudo. Por que isso? Eu não quero saber o porquê. Eu quero saber de Deus. Eu quero me jogar nas águas. Aonde você está? Aonde você está que o Senhor já não consegue mais ouvir as batidas do seu coração por Ele? Eu queria fazer algo aqui agora, estou terminando não. Feche os seus olhos. O Senhor nessa noite, Ele quer te trazer de volta o amor por estar na casa dEle. O Senhor nessa noite, Ele quer te trazer de volta o amor por estar, por fazer parte da igreja dEle. Com seus olhos fechados, deixa o Senhor nessa noite te trazer à memória tudo aquilo que você já viveu na presença do Senhor. O Senhor está dizendo: eu tenho tantas saudades do teu choro. Eu tenho tanta saudade da tua voz. Eu tenho saudade daqueles momentos que nós já vivemos juntos. Você cresceu. Mas quanto mais você cresceu, você foi perdendo a tua essência. O Senhor nessa noite, Ele está dizendo para você: eu te quero de novo como uma criança. Porque a criança, tudo que ela quer é o colo do pai. O Senhor nessa noite, Ele está dizendo para mim e para você: eu quero você de novo como uma criança, em maturidade, em atitudes. Daqui a pouco eu te quero ainda grande, mas na essência, em receber a presença de Deus. Nessa noite o Senhor está dizendo: eu te quero como uma criança, porque tudo que a criança quer é o colo do pai. Continue com seus olhos fechados. O Senhor está dizendo no seu coração: eu tenho saudade de você. Eu tenho saudade da sua voz. Eu tenho saudade de quando você cantava. Eu consigo ver pessoas chorando. Vai, joga para fora. Eu tenho saudade da sua voz de quando você orava. Você lembra que quando você orava? O Senhor está dizendo: eu tenho saudade de quando você entrava na minha casa e você levantava a sua mão porque você queria me adorar. Continue com seus olhos fechados. O Senhor está dizendo: eu tenho saudades de que quando você falava, aquilo que você falava estava simplesmente no seu coração, mas não no teu culto religioso. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: eu tenho tantas saudades de você. Eu tenho tantas saudades de quando você saía da sua casa com alegria no coração, dizendo: hoje eu vou para a igreja e hoje eu vou falar com meu Deus. O Senhor tem saudades disso. Continue com seus olhos fechados. O Senhor tem saudades daquele tempo que você era como uma criança. O Senhor tem saudade disso. Continue com seus olhos fechados. Eu vejo pessoas chorando, porque são pessoas que têm saudade desse momento. O Senhor tem saudade de você. O Senhor está com saudade do teu coração bater por Ele. O Senhor sabe que, Deus sabe que a sua versão de hoje não é a sua melhor versão. Deus sabe que você já se entregou muito mais para Ele do que você tem entregado hoje. E o Senhor está dizendo, eu tenho saudade. Como um pai fala para um filho, quando o filho está tão distante. Para você que é pai, pensa no teu filho distante de você. Continua com seus olhos fechados. Para você que é pai, pensa no teu filho distante de você. Pensa no teu filho com o rosto virado para você. Pensa no teu filho não conversando mais com você. Este é o sentimento que Deus tem por nós nessa noite. De um pai que tem saudade dos seus filhos. Deus só está dizendo, eu só quero o teu coração de novo. Deus está dizendo para mim e para você, eu só quero o teu coração de novo. Eu só quero ser a prioridade na sua vida. Deus está dizendo para mim e para você, eu só quero ser de novo a sua prioridade. Eu só quero que você simplesmente olhe para mim. Com seus olhos fechados, o Senhor está dizendo, eu só quero que no meio das adversidades, você não procure seu amigo, seu amigo, mas que você me procure. O Senhor só está dizendo, eu estou com tanta saudade. Ah, como eu estou com saudade. Ah, como meu coração está com saudade de você nessa noite. O Senhor tem saudade de você. O Senhor está com saudades do teu coração nessa noite. Bater por Ele. Ah, naquela época que você começava a falar em línguas estranhas. Ah, naquela época que você falava com Ele. Ah, aquela época. Deus está dizendo, ela não acabou, porque o meu coração continua batendo por você. O Senhor está dizendo, eu tenho saudade. O Senhor está dizendo, eu não quero te dar dinheiro somente. Eu quero te dar uma vida abundante na minha presença. Eu te dei um trabalho, mas o trabalho te tirou dele. Eu te dei dinheiro, mas o dinheiro te tirou dele. Mas o Senhor nessa noite está dizendo, eu não quero te tirar nada disso. Eu só quero que o seu coração seja meu. Eu só quero que o teu coração seja de novo meu. Eu só quero que você venha para minha casa, mas com teu coração palpitando por mim. Quem entende isso nessa noite, levante a sua mão e aplaude o Senhor. Isso é muito sério. O problema nosso, sabe qual que é? Nós fazemos como Maria, na mesma situação. Maria, ela foi para uma festa. Ela foi para a festa da Páscoa. E você já viu como é que são as festas da nossa vida? Nas festas da vida, a gente fica empolgado, né? Ah, ó, que beleza. Sabe aquele dia que você ganhou um presente? A gente fica empolgado, né? Opa, ganhou um presente. Você esquece de tudo para ir para a festa. Para viver aquela festa na sua vida. Ah, eu casei. Ah, que maravilha, eu casei. Nós largamos tudo para viver a festa daquele casamento. Ah, eu tive um filho. Ah, a gente larga tudo para viver a festa daquele filho que a gente teve. Sabe qual que foi o problema de Maria? Ela foi para uma festa. Porém, a festa fez ela esquecer de Jesus. Às vezes, olha aqui, presta atenção. Nós ficamos anestesiados com as festas da vida e acabamos esquecendo o Senhor no meio da caminhada. A gente fica anestesiado, nossa, Deus me deu minha empresa. A gente esquece de Deus. A gente acaba ficando assim, nossa, Deus me deu um ministério lindo. Deus deu um ministério, a gente acaba esquecendo de Deus. As festas da vida, elas são perigosas no quando, sabe quando? Quando elas nos anestesiam e nós acabamos não sentindo a presença mais de Deus. Olha aqui, me entenda o que eu vou dizer aqui agora. Eu profetizo no nome de Jesus
conquistas sem medida sobre a mim e sobre a sua vida. Profetizo mesmo. Mas que essas conquistas não roubem o teu coração de Deus. Que no dia que você estiver vivendo aquela festa que você vai viver, não faça como Maria a ponto de esquecer Jesus no meio da caminhada. E depois de 3 dias que ela foi sentir falta.
Quando nós esquecemos o Senhor no meio da caminhada, sabe o que que acontece? O tempo vai passando. Vai chegar um dia que nós vamos olhar e falar assim: peraí, onde o Senhor ficou, Jesus? O Senhor vai dizer: eu fiquei lá na festa, lá atrás, naquilo que eu te dei, mas que você acabou esquecendo. Segunda coisa que eu quero dizer nessa noite: precisamos nos lembrar de tudo que Deus já fez em nós e através de nós, para assim não deixarmos de aproveitar os momentos que Ele nos proporciona em sua presença. Olha para você ver o versículo 6. Ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida. Porquanto me lembrarei de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon e desde o monte Mizar. Um abismo chama o outro abismo. Das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Olha para você ver uma coisa. Ele estava ali comparando com um servo. E ele está dizendo o seguinte: as minhas lembranças do passado, daquilo que eu já vivi, tem me vindo à memória hoje. Presta atenção. Aquilo que eu já vivi tem me vindo à memória hoje. Porém hoje, as águas passam sobre mim. E o servo já não tem mais vontade de pular nas águas. Ele está dizendo o seguinte: as minhas lembranças daquilo que eu já vivi são tantas que hoje as águas passam, eu já não tenho mais vontade de pular nas águas. Sabe qual que é o nosso problema? Aquilo de ontem é sempre melhor do que o de hoje. Um defeito nosso, sabe qual que é? Nós sempre atribuímos: o de ontem é sempre melhor do que o de hoje. Já conversou com uma pessoa que tem mais de 70 anos, quando ela vai falar de futebol? O jogador de hoje não presta não. Só o de antigamente. Mas eu preciso valorizar o de hoje. Olha aqui, você experimentou coisas sobrenaturais ontem de Deus, não experimentou? Deus não te deu algo extraordinário há tempos atrás? Quero profetizar algo sobre a tua vida. Deus vai te dar muito mais daqui para frente. O problema é que o salmista estava dizendo: o de ontem eu tenho valorizado mais o que eu passei ontem do que aquilo de hoje. E por eu estar valorizando muito mais o ontem do que o hoje, as águas estão passando, eu não tenho vontade mais de pular nela. Um servo que sabe viver dentro da água, que só sabe se refugiar dentro da água, ele está dizendo: as águas estão passando. E a vontade de pular dentro dela foi embora. Sabe o que é isso? O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: o tempo passou, e talvez a tua vontade de pular dentro da água foi embora. Essa palavra é muito séria, porque o tempo passou, e tudo que nós sabemos contar, sabe o que é? Ah, aquela época. Mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Deus não quer que você simplesmente já tenha feito. Deus quer que você continue fazendo. Deus não quer que você tenha sido alguém. Deus quer que você seja alguém. Deus quer que você continue sendo alguém. Só que nós temos um defeito de continuar vivendo do passado. Nós temos um defeito de continuar vivendo do ontem. E aquilo nos anestesia. A gente fica satisfeito por um dia ter pregado. A gente fica satisfeito por um dia termos sido pessoas de Deus. Nós ficamos satisfeitos por um dia termos experimentado de algo maravilhoso na presença de Deus. As águas estão passando. A água está passando. E o servo está olhando as águas, lembrando do dia que ele já pulou na água. Isso é muito sério. O servo, presta atenção aqui, ele só sabe se refugiar na água. A corça só se sabe refugiar na água. Ele não consegue refugiar em outro lugar. A água está diante dela. É só pular.
Mas ela prefere continuar olhando para a água e lembrar do dia que ela já pulou na água. Nós estamos diante da presença de Deus, mas às vezes tudo que nós fazemos, sabe o que é? É nos lembrar do dia que nós já experimentamos de Deus, sendo que tudo que nós precisamos fazer é nos jogar na presença dEle.
Pastor, como assim? Se jogar. Mas peraí, eu não tenho que dar a sapateada, eu não tenho que pular, eu não tenho que rodopiar. Não, você não tem que fazer nada disso. Tudo que nós precisamos fazer é nos jogar na presença dEle. Não, pastor, peraí, mas tem que gritar, tem que pular, tem que rodar, não tem que fazer nada. Tudo que você precisa fazer, sabe o que é? Falar assim: Senhor, o meu coração é totalmente teu e eu me entrego totalmente na tua presença. O Senhor quer nos tornar cristãos melhores. Tudo que Deus não quer, olha aqui, isso aqui que eu vou dizer é muito sério. Tudo que Deus não quer é que você se acostume com a igreja. Tudo que Deus não quer é que você se acostume com o seu ministério. Tudo que Deus não quer é que você se acostume com esse banco. Tudo que Deus não quer é que eu me acostume com esse microfone. Tudo que Deus não quer é que eu me acostume com a palavra. Tudo que Deus não quer é isso. Sabe por quê? Porque todos os dias Deus quer dizer para mim: se joga nas minhas águas. Se joga e se joga e se joga. Tudo que Deus quer é que a gente se jogue na presença dEle. Só que muitos de nós preferimos viver daquilo que já aconteceu lá atrás. Quem aqui já sentiu a presença de Deus de uma forma extraordinária? Sério, você fala assim: ô pastor, eu já senti a presença de Deus de uma forma tão extraordinária. Posso te falar uma coisa? Deus quer fazer muito mais para você nessa noite. Vamos fazer algo de novo? Feche seus olhos de novo. Coloque a mão no teu coração. O Senhor nessa noite, Ele está querendo um tratamento comigo e com você. O Senhor nessa noite, Ele está querendo um tratamento comigo e com você. E sabe o que Ele vai tratar agora? O Senhor, Ele vai tratar agora, sabe de quê? Ele está dizendo: ó, agora eu quero te dar algo muito maior do que aquilo que você recebeu um dia. O Senhor está dizendo: você lembra aquele dia que você sentiu a minha presença, que parece que os seus ossos sentiam? O Senhor está dizendo: é isso que eu tenho preparado para você agora. É isso que eu tenho preparado para você agora. Eu não quero que você viva simplesmente do passado. Eu quero te dar algo novo. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: é chegado o tempo de você viver algo novo na minha presença. É chegado o tempo das lembranças serem somente lembranças. As lembranças não serem aquilo que vai te mover, porque aquilo que vai te mover é aquilo que está acontecendo no agora. É chegado o tempo de vivermos o hoje de Deus. É chegado o tempo de sim nos emocionarmos com o que aconteceu ontem. Mas o Senhor está dizendo: filho ou filha, eu quero te dar algo novo agora. É agora, é para agora que eu quero te dar. É sim, ah não, pastor, mas ontem foi muito grande. Mas o Senhor está dizendo: o de hoje é muito maior do que o de ontem. O que eu tenho preparado para você agora é muito maior do que aquilo que aconteceu ontem. Continue com seus olhos fechados. Pastor, mas eu já preguei. Deus quer te tornar hoje um pregador muito melhor do que você foi um pregador ontem. Pastor, mas eu já orei e Deus falou comigo. Porém, o agora de Deus, Ele quer falar com você muito mais do que Ele falou ontem. Só que o salmista estava preso no ontem e o Senhor estava querendo mostrar o hoje para ele. Hoje o Senhor tem algo especial para você. Hoje o Senhor tem algo tão especial, com tanto cuidado para mim e para a sua vida. Agora olha aqui nos meus olhos. É chegado o tempo de nós vivermos o agora. O hoje de Deus. Deus tem algo para nós hoje. É tão triste sentarmos com alguém que tudo que ele tem para dizer é: ah, naquela época. Ah, aquela época. Aquela época foi boa, foi sim, mas ela passou. E Deus quer que você levante a sua cabeça e viva algo novo na presença dEle. É chegado um tempo de viver um novo tempo. pastor, eu vou viver algo novo de Deus, eu vou sair da igreja e vou viver algo novo em outra igreja. Eu aprendi uma frase que tem movido em muitas áreas da minha vida: nem sempre o novo de Deus será em um novo local. Na maioria das vezes, o novo de Deus será no mesmo local, mas com um novo você. Nós queremos viver o novo. Só que para viver o novo, nós saímos pulando de um local a outro. A gente está aqui, está ali, e as coisas nunca mudam. Sabe por quê? Porque o novo que Deus está dizendo não é a respeito de local. O novo de Deus é com um novo coração que Ele quer te dar, é com a nova mente que Ele quer te dar, mas é com um novo você. Esse é o novo que Deus quer que nós experimentemos. É com um novo eu. Sempre quando alguém chega para mim: pastor, eu vou sair da igreja. Sim, por que você vai sair? Não tem motivo. A pessoa só está mal com ela mesma. A pessoa só não está bem. E é muito mais fácil, sabe o quê? Eu fugir do que encarar os meus próprios problemas e mudar aquilo que eu preciso mudar. Posso dizer uma coisa? Faça assim com suas mãos. Todo mundo, eu profetizo que Deus tem um novo tempo para mim e para você. Mas esse novo tempo não será em um local diferente. Será no mesmo local, mas será com um novo coração. Será com uma nova mente. Será com novos pensamentos. Deus tem algo novo, mas será com um novo coração e uma nova mente que Ele tem preparado para mim e para você. Precisamos entender isso. Entender também que aquilo que se passou não era para te matar, para nos matar. Aquilo que passou é para nos ensinar. Pastor, mas eu já sofri tanto na vida. Eu te entendo. Pastor, mas eu já passei por tantas na vida. Eu te entendo. Mas posso te dizer uma coisa? Aquilo que você sofreu na vida, Deus nunca colocou aquilo para te matar. Pelo contrário, aquilo que você passou era para te aproximar ainda mais de Deus. Jó, antes de passar pela luta, Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Não tinha passado por nenhuma luta. Era um homem que Deus elogia Jó diante de Satanás. Porém, Jó capítulo 42, se não me engano, versículo 5. Jó diz, 5 ou 2, não sei. Jó diz o seguinte: Senhor, antes eu te conhecia só por ouvir falar. Porém, hoje os meus olhos te veem. Ou seja, antes de passar pelo que eu passei, eu te conhecia, meus ouvidos já ouviram falar a teu respeito. Mas hoje, no meio da luta, da tribulação, o Senhor foi tão presente na minha vida que hoje os meus olhos conseguem ver a tua presença. Aquilo que veio sobre mim e sobre você não foi para te matar. Sabe para que foi? Foi para Deus continuar se revelando na minha e na sua vida. Eu vejo hoje Deus tão claramente na minha vida, muito mais do que eu via antes. Eu vejo tanto o cuidado de Deus. Tanto. Esses dias eu passei por um médico. Deve ter umas 2 semanas. O médico, ele pegou todo o meu histórico lá, o médico que eu fui, ele pegou todo o meu histórico, né, clínico. E ele olhou, eu de barbinha feita, né, no dia acho que eu tava até com um tupetinho e tudo. Ele falou assim: você passou por 3 vezes o câncer mesmo? Eu falei assim: sim. Aí sabe o que ele pegou? Ele pegou, foi lá dentro. Ele foi em outro local, falei assim: o que esse cara tá fazendo? Aí ele voltou, falou assim: você passou por tudo isso mesmo? Sim, doutor. Ele falou assim: porque pelos meus cálculos, você fez até hoje 56 quimioterapias. Eu falei assim: sim, assim. Uma semana depois eu ia fazer de número 57. Eu falei assim: semana que vem vai ser 57. Ele falou assim. Ele ficou um tempão olhando para mim. Eu falei assim: mas eu não entendo. Eu disse: doutor, eu também não. São nesses detalhes que nós conseguimos enxergar Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que passou-se sobre a sua vida não foi para te matar. Na verdade, tudo aquilo foi para te melhorar. Tudo aquilo que você passou foi para te melhorar. Os problemas familiares foi para melhorar a sua família. Os problemas em você foi para melhorar o seu coração. Tudo que Deus permitiu criar-se ao nosso redor foi para melhorar o meu e o seu coração e a minha e a sua mente. Eu te garanto que hoje, depois do problema, você é uma pessoa muito melhor do que antes do problema. Tenho certeza disso. E terceira coisa, para a gente poder caminhar para encerrar. Precisamos ser mais fortes nas horas que somos confrontados por nossos inimigos. Olha para você ver uma coisa, versículo 10. Com uma ferida mortal nos meus ossos, me afrontaram os meus adversários, dizendo-me continuamente: onde está o teu Deus? Olha aqui para mim. Talvez Satanás ele tenha dito para você todos os dias: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus porque a sua situação não muda? Aonde está o teu Deus porque você continua enfrentando hoje o mesmo problema de ontem? Aonde está o teu Deus porque você continua enfrentando os mesmos problemas dentro de casa? Aonde está o teu Deus na sua saúde? Aonde está o teu Deus na sua família? Aonde está o teu Deus no seu ministério? Aonde está o seu Deus? Sabe uma coisa que eu aprendi? Presta atenção aqui. É algo que eu preguei algumas terças-feiras para trás, quando eu preguei a respeito de Pedro. Pedro, que até então não era Pedro, até então era somente Simão. Ele não era Pedro, ele tinha o nome somente Simão. E Jesus, ele chega para Pedro, para até então Simão, e fala assim, e olha dentro dele e fala assim: Simão, a partir de hoje, tu serás chamado Pedro. Sabe o que Jesus está querendo dizer com aquilo? O significado de Simão quer dizer obediente. E quando os pais de Pedro foram colocar o nome dele de Simão, eles quiseram o quê? Eu quero que o meu filho seja um filho obediente. Porque todo judeu, quando coloca o nome do seu filho, coloca com o significado daquilo que ele quer que ele viva. Então, quando coloca o nome de Simão, ele está dizendo: Simão. Quando os pais colocam Simão, ele está dizendo: eu quero que o meu filho seja obediente. Deve ter sido. Mas agora chega Jesus, sabendo de tudo aquilo que Pedro iria passar. Ele olha dentro dos olhos de Pedro e fala assim: a partir de hoje, eu quero que tu sejas Pedro. Sabe por quê? Sabe qual que é o significado de Pedro? Pedro é aquele que é como uma rocha. Rocha, você não ultrapassa ela facilmente. Rocha não quebra facilmente. A rocha aguenta as pancadas da vida. Então nessa noite, sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Eu quero que você seja como uma rocha, para que as adversidades da vida não te atrapalhem, para que as adversidades da vida não venham tirar o teu foco facilmente, para que você seja como uma rocha, para suportar todas as pancadas que a vida, que tudo aquilo que Satanás vier para atingir-nos, o Senhor está dizendo para nós essa noite: seja firme, seja como uma rocha. Nós precisamos ser mais firmes. A gente está desistindo fácil demais. Vou embora da igreja. Gente do céu. Esse mês de agosto agora faz 10 anos que eu estou na igreja. Dia 16 de maio desse ano, fez 7 anos que eu recebi uma licença local aqui na igreja. Eu lembro que recebeu eu, a pastora Flávia, o pastor Bruno e o Arley. E o Arley no mesmo dia. Se não me engano, foi dia 15 ou 16 de maio de 2012. Eu já escutei tanto motivo para sair da igreja que vocês não fazem ideia. Pastor, eu estou saindo da igreja por isso. Pastor, eu estou indo embora da igreja por isso. Pastor, eu estou indo embora por isso. Pastor, eu vou desistir por isso, por isso, por isso. Sabe o que é isso? São pessoas que não são como rochas. São pessoas que se abalam facilmente. E o Senhor nessa noite, sabe o que Ele quer? Ele quer que você seja como uma rocha. Ele quer, sabe, olha aqui para mim, não me entenda mal. Ele quer que no dia que você pecar, você não desista facilmente. No dia que você pecar, sabe o que o Senhor quer? Que você se levante e continue a caminhada. No dia que a enfermidade chegar, sabe o que Deus quer? Que você levante-se, limpa a poeira que você caiu e continue a caminhada. No dia que o pastor não te cumprimentar porque ele não te viu, ele não quer que você fique chateadinho, chateadinha. Ele quer que você continue servindo a Deus, porque você não está na igreja por causa do pastor, da pastora, não está por causa dos irmãos, dos pastores. Nós estamos na igreja porque nós servimos um Deus vivo. Nós precisamos ser mais fortes. A gente abala fácil demais. exemplo que eu já dei aqui na igreja, eu vou dar de novo. Sabe por quê? Deus quer que a gente cresça como uma árvore. Em muitas partes da Bíblia, Deus nos compara a uma árvore. A árvore, quando ela vai crescer, ela não cresce primeiro para cima. A árvore, quando ela cresce primeiro para baixo. Por quê? Porque vai crescendo as raízes. Depois que está enraizado, aí sim ela começa a crescer para cima. Começa a dar os frutos. Você já viu alguém passar na rua e dizer: nossa, que raiz maravilhosa? Eu nunca vi. Já viu alguém dizer: nossa, que raiz bonita? Eu nunca vi. Olha aqui, posso te dizer uma coisa? Vai ter fase na minha e na sua vida que não vai ter ninguém para te aplaudir. Vai ter fase na minha e na sua vida que não vai ter ninguém para dizer: continua. Mas essa fase é a fase de criar raízes. A fase de criar raiz, não tem ninguém para te aplaudir e dizer: nossa, como é que você está bonito. Olha como é que o seu ministério está esplendoroso. Olha como é que Deus está te usando. Esse tempo é o tempo de criar raízes. Sabe por quê? Vai chegar o tempo na tua vida que a árvore vai crescer. Vai chegar o dia que a árvore vai crescer. Essa árvore vai começar a dar frutos. E frutos lindos. Frutos lindos. E todo mundo vai dizer: nossa, Cristo, que frutos maravilhosos. Mas você vai entender. Hoje o fruto é lindo, mas esse fruto, ele vem de uma raiz bem feita. De um momento da minha vida que eu não me abalei quando não tinha aplausos. De um momento da minha vida que eu não me abalei só porque não tinha ninguém para dizer que eu estava indo bem, porque o que eu fazia não aparecia para ninguém. Vai ter dias que não vai ter ninguém para te ver. Olha aqui para mim. Daqui a pouco você vai embora para sua casa. Não vai ter um pregador diante de você. Daqui a pouco você vai para sua casa. Não vai ter um tecladista, um ministério de louvor diante de você. Daqui a pouco você vai ter que ouvir o calar da noite. E vai ser somente você e Deus. Você que é casado, seu esposo, sua esposa vai dormir. E talvez você vai continuar ali acordado. E tudo que vai restar é você e Deus. Tem uma música que fala, né? Quando a música calar. Não sei se fala na música, mas quando a reunião aqui do culto acabar. Eu preciso continuar sendo o mesmo que eu estou sendo aqui agora. Daqui a pouco, quando todos nós formos embora, lá na nossa casa, nós precisamos continuar sendo quem nós fomos até agora. E Deus está querendo, sabe o que de mim e de você nessa noite? Seja como a rocha. Seja mais firme. Não se abale facilmente. As pancadas vão vir mesmo. Elas vão vir. Eu não vou mentir aqui para você. As pancadas vão vir. E talvez as de hoje estão sendo piores do que as de ontem. E as de amanhã vão ser piores do que as de hoje. Elas vão vir mesmo. Mas pode dizer uma coisa? Não se abale. Não fique fraco. Não se sinta fraco. Mas confie em Deus. Elas vão doer. Vai machucar. Vai chegar um dia na minha e na sua vida que nós vamos ter que enterrar quem nós amamos. Vai chegar um dia que nós vamos ter que ver indo embora quem nós amamos. Vai chegar um dia que nós vamos ter que cuidar, talvez numa cama, de quem nós tanto amamos. Isso vai acontecer. Nós não podemos ficar iludidos com a vida encantada que não existe. Isso vai acontecer. Talvez um dia você vai ter que enterrar os seus pais. Talvez um pai um dia vai ter que enterrar um filho. Mas se um dia isso acontecer, não se perca por isso. Eu glorifico a Deus pela minha família. Porque a minha família, diante de tudo que eu passei, meu irmão que está ali nunca se perdeu. Meus irmãos nunca se perderam. A minha esposa nunca se perdeu. Sabe por quê? É ser firme como uma rocha. Teve um dia que, fazendo um transplante de medula, ano passado, foi minha família toda me visitar, né? Eles ficaram num vidro, eu não podia receber visita, mas do lado de fora eles ficaram e eu fiquei vendo eles. E eu lembro que naquele dia eu estava segurando tanto choro, tanto choro, tanto demais, segurei o choro. Mas chegou uma hora lá que eu não aguentei, eu me derramei.
Eu lembro até hoje que meus irmãos, o olho começou a encher de lágrimas. Aquilo era num domingo, era dia das mães. E eu te garanto que o meu irmão, à noite, ele estava aqui na igreja ainda. Sabe por quê? É não se abalar facilmente com aquilo que está diante dos seus olhos. É ser mais forte. Posso falar uma coisa? Deus te fez muito mais forte do que você é. Deus te fez muito mais resistente do que você pensa que você é. Você crê nisso? Fique de pé. O salmista aqui, todos os trechos que ele falava, tudo que ele estava passando, ele dizia o seguinte: mas por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Posso falar uma coisa? A nossa alma muitas vezes se encontra abatida. Em muitos momentos, a nossa alma se encontra triste. Em muitos momentos, nós nos encontramos abatidos pelas adversidades da vida. O salmista aqui foi a mesma coisa. Provavelmente esse salmista aqui era Davi. Provavelmente Davi. E Davi estava dizendo: Por que você encontra abatido a minha alma? Por que você está triste? Espere em Deus. Confia nele. E a palavra do Senhor nessa noite para mim e para você é: por que encontra abatido a tua alma? Espere em Deus, confia nele, porque você ainda vai o louvar pela situação que você tem passado. Confia nele. Mas por que a tua alma se encontra abatida nessa noite? Feche os seus olhos e coloque a tua mão no teu coração. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: por que a tua alma está se encontrando abatida? Por que você está triste? Ah, pastor, eu tenho passado um momento difícil lá em casa. Ah, pastor, eu tenho enfrentado um problema tão complicado na minha vida. O Senhor está dizendo: espere em Deus, confia nele, porque você ainda vai louvar por aquilo que você tem passado. Por que a tua alma está abatida? Nessa noite é uma noite de curar a nossa alma. É uma noite de cura. É uma noite de restauração. É uma noite de transformação. Fique com seus olhos fechados e a mão no coração. Deus, ele está falando com você. Por que a tua alma está abatida? Por que a tua alma está abatida? Por que você está com semblante triste? Por que o teu semblante hoje está desse jeito? Espere em Deus, porque eu rindo louvarei. Espere em Deus, espere em Deus. Pode esperar, porque o tempo vai chegar. O tempo de restauração, um tempo de mudança. Com seus olhos fechados e a mão no coração, o Senhor está dizendo no teu coração nessa noite: eu estou restaurando a tua vida, eu estou restaurando a tua história, eu estou restaurando nessa noite a tua intimidade comigo, eu estou restaurando nessa noite tudo aquilo que foi dito aqui nessa noite. O Senhor está te restaurando, o Senhor está restaurando em você. O Senhor falou com você, levante sua mão se o Senhor falou com você. O Senhor falou com você, levante sua mão se o Senhor falou com você. Falou, você levantou sua mão. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui correndo. Eu quero orar pela sua vida. Vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero orar. Pastor, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu quero receber nessa noite oração. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Pastor, Deus falou comigo profundamente. Eu quero receber nessa noite essa oração. A tua alma está abatida. A tua alma se encontra abatida. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Só sai do seu lugar e vem aqui à frente. Ah, pastor, minha alma está abatida. Eu estou tão triste, pastor. Eu quero receber uma oração nessa noite. Pastor, eu preciso viver algo novo na presença de Deus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente.
Tu és tudo que eu mais quero.
pode vir, pode vir, pode vir.
O meu fôlego, tu és.
O altar é o limite do homem, do altar pra frente é Deus é quem faz.
Em teus braços eu, meu lugar, estou aqui, estou aqui. Amo sua presença, teu sorriso é vida. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, os teus pés me rendem, pois a tua glória quero ver. Sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te
começa a ser fortalecido pelo Senhor aqui agora. Talvez você está dizendo como salmista: ah, como a minha alma está abatida. Mas o Senhor está dizendo: confia em mim, confia em mim. Este momento vai passar, isso vai passar, isso já está passando. Confia em Deus. Toda a igreja com a mão no coração, os teus olhos fechados. Está passando este momento. Por que está abatida a minha alma? Quem estava falando era um crente. Quem estava falando era um servo de Deus. E o Senhor nessa noite está te dizendo: eu não te ausentei das lutas. Eu não te isentei das lutas, mas eu não me ausentarei de você. Eu não te isentei dos problemas, das adversidades, mas eu não me ausentarei da tua presença. Eu não me ausentarei de estar do teu lado. Eu não me ausentarei de estar em você. Eu estou te dando forças para você não desistir. Eu estou te dando forças para você prosseguir. porque está batido, minha alma. Com a mão no coração, o que é que você perdeu, alma? O que é que você perdeu que te deixou fragilizado? Não importa se você está aqui à frente agora no seu lugar, o que é que você perdeu que você está fragilizado? O que é que você perdeu que te tirou a vontade de vir para a igreja? O que é que te perdeu que... O que é que você perdeu que você perdeu a essência de ter em Deus? O que é que foi embora? Talvez foi um relacionamento. Talvez foi um emprego. Talvez o ministério não está do jeito que você queria que estivesse. Mas o Senhor está dizendo: espere em Deus. Confie. Porque eu ainda louvarei. Espere em Deus. Pode esperar. Com a mão no coração, eu quero orar por vocês que estão aqui à frente. Senhor, eu coloco a vida de cada um desses aqui nas tuas mãos. Eu coloco a vida de cada um desses aqui na tua presença. Eu te peço nessa noite que eles sejam firmes, que eles resistam ainda mais, Deus. Que o Senhor dê forças suficientes para que essas adversidades, para que essas lutas não tirem o foco deles, para que eles não se percam, meu Pai, com essas perdas dessa vida, Deus, mas que eles permaneçam firmes, Deus, todos os dias, Pai. Ó Senhor, que nada venha os tirar do teu foco, que nada venha os tirar da tua presença, Deus. Que eles sejam resistentes, que eles sejam resilientes, que eles permaneçam firmes, meu Pai, acima de tudo, meu Senhor, na tua presença. Ajuda eles, meu Pai, nessa adversidade. Ajuda eles, meu Pai, nessa luta, no nome de Jesus. Toda a igreja com a mão no coração, os olhos fechados. Toda a igreja com a mão no coração, os olhos fechados. Tudo que Deus fez essa noite é com um único propósito: te restaurar. Quanto mais os cientistas eles estudam a respeito do universo, eles entendem que o universo ele tem um centro chamado Terra, e que o universo inteiro trabalha em favor desse local chamado Terra. E Deus está dizendo: eu coloquei todo o universo para trabalhar unicamente em teu favor. Talvez você entrou aqui nessa noite, você está aqui à frente, você está no seu local, no seu banco. Talvez você entrou aqui nessa noite e o teu coração está distante do Senhor. Talvez hoje você está dentro da igreja, mas talvez o teu coração está distante da presença do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, está dizendo para você: eu tenho saudades, eu te quero de volta, eu te quero de volta, eu quero restaurar a sua vida. Ou você talvez até hoje não entregou a sua vida ao Senhor, e o Senhor está dizendo: eu te quero, porque depois que você entregar a sua vida para o Senhor Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Esse apelo não é somente para quem está aqui ao altar, para você que está no banco, lá na galeria. Toda a igreja com a mão no coração. Talvez você está dizendo: não, pastor, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida primeiro, para depois eu entregar minha vida para Jesus. E o Senhor nessa noite está dizendo: você não tem que mudar primeiro para entregar. Você entrega, porque só assim você vai ter força para mudar. Com a mão no coração, você ouviu e entendeu a palavra, e nessa noite o Senhor te trouxe à memória quem você é de verdade. Você é filho dele, você é filha dele, e você nessa noite quer se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui à frente ou no seu lugar, você nessa noite quer entregar, quer devolver, quer voltar para os caminhos do Senhor, levante uma das suas mãos agora, eu quero orar por você. Pastor, hoje eu entendi, e hoje eu quero entregar, hoje eu quero devolver a minha vida nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi e entendi a palavra, e hoje eu quero tomar essa decisão, e eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Se tem alguém, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Continue a igreja, toda a igreja intercedendo comigo com os olhos fechados. Toda a igreja com os olhos fechados. Você ouviu e entendeu. E nessa noite, o Senhor falou ao teu coração. E Ele está dizendo: eu te quero de volta. Eu te quero de volta para o local de onde você nunca deveria ter saído. Eu tenho saudades de você. Eu tenho saudades de você. Eu te quero de volta. Eu te quero hoje,
na minha presença. Tem alguém que nessa noite você ouviu e entendeu, você está aqui à frente ou você está nos bancos, que hoje você quer entregar, hoje você quer aceitar ao Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se tem, levante uma das suas mãos agora. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida hoje. Eu tenho certeza que a sua vida será completamente transformada pela presença do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão? Se tem, levante uma das suas mãos. Se não, que Deus te dê outra oportunidade. Olha aqui dentro dos meus olhos, toda a igreja, todo mundo. Já vou encerrar aqui mesmo. Já vou encerrar aqui mesmo, não preciso nem voltar para o local. A vida, às vezes, ela parece um pouco injusta com a gente. Tem situações que acontecem na nossa vida que às vezes a gente não entende. Que a gente pede uma explicação a Deus e a gente não tem a explicação. Tudo que nós precisamos fazer, a única opção que nós temos é aceitar. O que eu quero dizer com isso é: não deixe as aflições da sua vida fazer com que você perca a sua essência. Simplesmente aceite, porque vai chegar um dia que isso vai passar. Essa situação, ela vai passar. Essa adversidade, ela vai passar. Simplesmente espera em Deus. Simplesmente espera nele. Ano passado eu estava carequinha. Num dia, hoje é dia 28 de julho. Eu estava carequinha. Essa semana eu tive que contar um testemunho para vocês aqui. Testemunho. Minha esposa está ali, é testemunha disso. Sabe o que eu fiz essa semana? Comprei a escovinha para eu fazer escova no meu cabelo. Comprei essa semana. Fui lá nas lojas rede. Falei com a vendedora assim: onde é que está a escova para fazer aquelas escovinhas que eu vou deixar o meu tupete? Sabe o que eu estou dizendo isso? A luta, ela vai passar. A luta, ela vai passar. A adversidade, ela vai passar. Ela vai passar. E daqui a pouco, você vai estar sorrindo daquilo que você está vivendo. Hoje eu brinco com os meninos, os meninos ficam brincando comigo. Eu estava parecendo um lagartixa naquela época. Parecia um lagartixa. Hoje eu brinco. Mas só eu que vivi aquilo sei o que eu passei. Vai chegar um dia que você vai brincar com essa situação que você está passando. Por quê? Sabe por que isso vai acontecer? Porque você vai ter superado esse momento. Você vai superar isso. Amém? Faça assim com as suas mãos. Tem ali, ó, canjiquinha. Gente, isso aqui é manto do céu. Nesse frio tem canjiquinha ali fora. E não te falo que quem fez essa canjiquinha, na minha opinião, o melhor cozinheiro que eu conheço. Pastor Cláudio. Eu não estou brincando. É o melhor cozinheiro que eu conheço. E a melhor cozinheira é a esposa dele. Pensa em duas pessoas. Aqui, te falo, é um negócio de louco comida desse homem. Então tá ali, canjiquinha, R$2,50. Tá bom? Vai estar ali fora a canjiquinha? Tá ali fora a canjiquinha, R$2,50. Amém, gente? Glória a Deus. Quem foi abençoado hoje, diga glória a Deus. Amém. Pastor Adriano pediu para dar um anúncio que terça-feira já vai estar de volta aqui pregando a palavra de Deus. Amém? E tamo junto. Precisar de qualquer coisa, conta com a gente, procura a equipe pastoral, os líderes da igreja, que nós estamos aqui para auxiliar vocês no que for necessário. Amém? Faça assim com as suas mãos. Senhor, obrigado nessa noite por tudo. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo louvor, obrigado, meu Pai, por tudo que foi realizado nessa noite. Que o Senhor possa nos levar debaixo da tua presença e debaixo da tua proteção. Obrigado, Senhor, que tenhamos um restante de semana mais do que abençoada. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Que o eterno amor de Deus, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz e que Deus te abençoe.